Muito bom. Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, a fidelidade do Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade são a causa de nós não sermos consumidos nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno, um lugar de lutas, mas nós brilhamos, ó Deus, como o sol do meio-dia, nossa vida é como luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito, e nós queremos é isso, que assim, 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 com toda intensidade, brilhe a nossa luz, para que as pessoas vejam a glória do Senhor como Pai na vida dos filhos, através da nossa vida, e glorifique o teu nome. Em nome de Cristo Jesus, que a gente vai sendo mesmo, Pai, transformado. De glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, aprendendo a viver nesse presente século. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje de manhã, eu estava aqui em casa, aquele cafezinho excelente, passado na hora, um queijo Minas, meia cura, como tem que ser. E na companhia aqui do Vitor, da Darlene. Tempo maravilhoso, e a gente começou a conversar, e a Darlene fez uma pergunta, e essa pergunta trouxe assim, uma perspectiva do que a gente quer repartir com a família hoje de manhã, no primeiro dia da semana, e possa ser algo assim que te inspire, te encoraje, te anime, e que você, cada um que está aqui nesse lugar, juntos aqui, possa refletir sobre isso. Ela me perguntou, de onde vem, Paulo Nunes, assim, essa sua disposição, seu ânimo para trabalhar, para se locomover? Logicamente que esse ânimo vem daquilo que é a natureza de Cristo em nós, né? Então, nós somos gerados de uma nova natureza, e a palavra de Deus diz que nós somos gerados de uma semente incorruptível. Então, há um princípio aqui, além de todos os outros, que é o princípio da incorruptibilidade. Ou seja, não se deteriora, não se contamina, não se perde. E é por isso, os que esperam no Senhor, os que andam no seu espírito, não se cansam, se renovam a cada manhã. Mas aí, eu respondi de uma maneira bem objetiva e penso que esse testemunho pode te encorajar. Pode te animar, pode te fortalecer. Tá bom? E aí eu quero ler um texto, depois eu quero ler um poema muito famoso, né, no Brasil, uma canção aí, o Ricardo, que gosta assim de uma música romântica. Ontem eu voltei de Brasília, Ricardo. A gente voltou já bem tarde da noite, viemos com os irmãos lá no aniversário da igreja lá de Águas Claras. E eu e o Vitor tivemos lá, e na volta eu fui compartilhar com o Vitor assim, um pouco do nosso repertório aqui. E aí, Tiagão, força aí, amado. E eu fui compartilhar com ele um pouco do repertório, aí saiu de tudo aqui, né? Uns bolero, inclusive, e uns Luiz Miguel aqui, né? Cantamos junto aqui a plena voz, né? Relógio, por que não, né? Detens, relógio, por que não para que torne essa noite eterna, enfim. E aí, a gente compartilhando sobre isso, hoje de manhã eu lembrei de uma música e também lembrei desse texto, quero repartir com vocês. E diz aqui lá em Filipenses, Filipenses capítulo 3, não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da chamada, da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. E se em alguns aspectos vocês pensam de maneira diferente, isso também Deus esclarecerá, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Em nome de Cristo Jesus, uma das coisas que talvez mais roubem o seu ânimo e é imperceptível, e isso é muito comum na nossa cultura, é saudade. Por incrível que pareça, o povo gosta de celebrar a saudade. Inclusive faz parte da cultura brasileira essa coisa da saudade. E dizer, ah, só no português, só na língua portuguesa que a gente tem, nenhuma outra língua tem essa expressão saudade. E a gente precisa lidar com muito cuidado com isso, porque se tem uma coisa que pode roubar seu ânimo, roubar sua disposição, é saudade. E aí eu quero ler um texto aqui, ó, que foi escrito em 1952. O Hermínio Giménez. O José Fortuna e o Pinheirinho Júnior, esses três autores, em 1952, escreveram o seguinte poema: Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor, seu nome sempre em meus lábios, irei chamando por onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz desse sofredor, que implora por seu carinho, só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem, e porque bem sei, quem eu tanto amei, não verei jamais. Isso pode parecer uma coisa romântica, né? E uma poesia que tem lá, mas na verdade isso retrata exatamente o que saudade significa na vida de muita gente, que é a ideia da perda. Daquilo que você não vai ver nunca mais. Aquilo que foi tão importante e que soa como um prejuízo. Na verdade, isso é um sofisma. É isso que muitas vezes está desanimando as pessoas. Porque a saudade te arremete para o passado. A saudade é um sentimento de perda, de dano, de prejuízo. Se verdadeiramente foi um amor que você viveu, então aquilo que representa o amor nunca será perda. Porque é isso que Paulo está falando, ele está falando, e parece que ele está usando um jogo de palavras, e não é. Ele está dizendo: andamos segundo aquilo que já alcançamos. Não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas nós que somos perfeitos temos que ter esse pensamento. E a saudade faz você viver de uma melancolia. Faz você olhar para o passado como se as coisas que realmente importaram para você, de fato ficaram para trás. E a saudade faz você viver uma vida de compensação. E o que é pior, a saudade faz você fazer comparações que nunca deviam ser feitas. Nunca deviam ser feitas. Então, a saudade, ela é depressiva. A esperança, não. Se você viver um grande amor, então isso tem que estar à sua frente e não ficar para trás. Quando eu vivo um grande amor, eu tive um encontro com a eternidade. Qualquer experiência que eu tenha tido com o amor passa a ser um marco de eternidade, então isso tem que ser colocado à frente. Você amou alguém, ou alguém foi importante na sua vida, ou alguém é referência de amor na sua vida, então isso tem que estar à sua frente e nunca ficar para trás. O amor não fica para trás. A fidelidade não fica para trás. Estão sempre à frente. Ah, eu tenho saudade da minha mãe. Não, eu tenho memória da minha mãe. Ah, eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho memória do meu pai. Ah, eu tenho saudade do meu filho que morreu ou que partiu, ou da minha irmã. Não, eu tenho memória. memória. E tudo aquilo que eu vivi de bom, de verdadeiro, de autêntico, vai estar à frente. Então, todo relacionamento de amor que eu vivi vai ser uma inspiração para os novos relacionamentos que eu vou viver. Quando eu me casei com a Lana, ela era viúva, e eu perguntei para ela: você amou profundamente o seu marido que faleceu? E ela diz: muito. E eu disse então para ela: graças a Deus. Isso é sinal de que você amou. E se você amou, é sinal de que você ama. Então agora nós vamos ter o privilégio de viver o amor na nossa relação. De modo que o seu ex-marido nunca vai ficar de fora dessa realidade. Ele não vai ser alguém abandonado ou a ser esquecido. E se tem alguém que volta e meia se lembra do Lindomar, que foi esposo da Lana durante muito tempo, sou eu. Às vezes eu trago ele à memória mais vezes do que ela. Porque ele é alguém que faz parte da memória da Lana. Ele faz parte da construção de amor. E logo após a Lana ter ficado viúva, o filho dela, de 3 anos, morreu. E aí, juntos, nós tivemos 5 filhos. Nós temos 5 filhos. E esse 6º filho... ele faz parte dessa história. Então não há uma saudade do John Lennon que faleceu. Há uma memória. E uma memória como quem está adiante de nós. Não é uma relíquia, não é um passado, não é uma ideia a ser mantida como uma perda. Onde há amor, onde há fé, há esperança. E a esperança não é a expectativa do que virá. Porque se houver a expectativa do que virá, haverá a perda do que já foi. A esperança é a plena convicção daquilo que verdadeiramente é e nunca deixará de ser. Então eu não tenho saudade da verdade. Tudo que é verdade e que passou pela minha vida como expressão da verdade está diante de mim. Que você possa ter memória das pessoas que você amou e ama. Porque você nunca vai deixar de amá-las e elas nunca vão deixar de ser expressão de amor na sua vida. Portanto, as pessoas que você ama estarão sempre diante de você, como referência de amor para as próximas relações que você vai ter. Por mais difíceis que elas tenham sido, elas foram vitoriosas. Então, em nome de Cristo Jesus, às vezes você está vivendo uma relação difícil e você sofre a tentação de, diante de uma relação difícil agora na sua vida, você ter saudade de uma relação que foi prazerosa. E aí você faz a comparação de uma relação difícil que você está vivendo agora e compara ela com a relação prazerosa que já foi. Não, aquela relação prazerosa não é para te dar uma saudade contra a relação que você está vivendo agora. Aquela relação saudável que você viveu é para te trazer uma memória a favor dessa relação difícil que você está vivendo agora. Porque caso contrário, a sua saudade das relações fáceis vão fazer você desanimar diante das relações difíceis que você tem agora. Então, em nome de Jesus, a borboleta não paira triste por sobre a flor. Isso não é verdade. Porque a borboleta nunca foi símbolo de tristeza. A borboleta sempre foi símbolo de esperança, de metamorfose, de transformação. A borboleta é o que eclodiu da crisálida. E a crisálida é a agonia da lagarta para dar à luz à borboleta. De modo que a borboleta não tem saudade da lagarta. Ela não está procurando compensar seu tempo de lagarta pairando triste por sobre a flor. Ela está apenas cumprindo seu propósito, trazendo esperança para todos nós, polinizando, fecundando as flores para trazer esperança. A borboleta nunca foi símbolo de tristeza. Por isso que no seu caminho você não tem que andar chorando triste a sua dor, como alguém que tem saudade do que já foi. Mas você pode viver em esperança, tendo certeza do que já é. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tudo que você viveu de amor, de fé, de esperança, um minuto que seja, se você encontrou amor na relação com alguém, por um segundo que seja, você encontrou o eterno. E tendo encontrado o eterno, isso estará sempre diante de você, como uma luz a iluminar o seu caminho. Por isso que essa canção diz, nessa estrada triste, vou até pôr de novo aqui, né? Vamos ver aqui, peraí que tá, deixa eu abrir o computador aqui, ó. Diz assim, ó, nessa solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. Tristes ais nunca vão aliviar ninguém. Não lamente a sua dor. Não chore a sua perda. Se você viver uma relação de amor com alguém, isso nunca será perda. Isso sempre será esperança. E ela diz aqui, o texto diz até aqui, ó. Tão cedo acabou, sua dor deixou nesse peito meu. Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes ais. São prantos de dor que dos olhos caem, porque bem sei quem eu tanto amei. Não verei jamais. Isso não é verdade. Você amou e foi amado. Então essa é a única certeza que nós temos, de que nós vamos nos encontrar de novo. Amém. Então todas as pessoas que você verdadeiramente amou, e todas as pessoas que amaram você, é a única certeza que a gente tem, que nós vamos nos encontrar de novo, porque elas não ficaram para trás, elas continuam diante e adiante de nós. Elas só foram mais cedo para o lugar onde todos nós vamos nos encontrar. Amém. Ninguém que tenha sido expressão de amor na sua vida ou na minha vida pode ser penalizado com a nossa saudade, mas que tem que ser preservado pela nossa memória, por honra ao amor que a gente viveu e vai continuar vivendo para sempre. Forte abraço em nome de Cristo Jesus, e que você não viva aí dessa melancolia saudosa, mas que você possa viver o entusiasmo esperançoso de quem conhece o amor. Glória a Deus, forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.